Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Eu sou Virginia Alves e a gente fala agora com o setor de café. Como você vem acompanhando aqui no NA, a gente segue acompanhando de perto as condições das lavouras brasileiras, o que o produtor vem enfrentando, essa quebra de safra que a gente tem uma estimativa aí bastante elevada para 2021, por conta da bienalidade da planta, mas principalmente pelas questões adversas do clima. Hoje, a gente vai falar com o produtor José Augusto Guimarães. Ele fala com a gente lá da Serra do Salitre, Minas Gerais. Seu José, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, estou à disposição.
Seu José, a gente costuma fazer esse acompanhamento de safra aqui na nossa rotina, mas nós chegamos até o senhor porque o senhor deixou uma mensagem para a gente pelo Fala Produtor, um canal de comunicação que a gente tem direto aqui com o nosso público, falando justamente sobre a vivência que o senhor está tendo nessa safra, uma safra atípica, e chamou muito minha atenção porque o senhor trouxe na mensagem que há 46 anos produzindo café, perdão, o senhor não via uma safra com esse cenário que a gente tem observado em 2021. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria entender o que que o senhor quis dizer com isso. A situação, o senhor tem uma agricultura familiar, é uma produção então familiar, e como as adversidades climáticas têm impactado aí na produção do senhor nesse ano?
O que aconteceu é que o ano da passada, 19/20, foi um ano muito bom. Choveu bastante. Em janeiro choveu 470 milímetros, fevereiro choveu 400 e tantos milímetros e correu, a granação foi boa, deu café de qualidade, deu medida boa, porque o que aconteceu? Choveu até dia 17 de maio. E 17 de maio, quando a gente até ficou satisfeito com o clima para fazer a colheita da safra passada. E quando deu em julho, a gente já foi ficando preocupado, porque não choveu um, não choveu. Foi chover no dia 12 de setembro. Então, o café sofreu um estresse muito violento. E aí, quando deu aquela chuva, a gente ficou muito preocupado porque choveu 20 milímetros. O que aconteceu? Ele tinha uma seca muito grande, seca igual a essa que eu tinha visto em 63, eu tinha 10 anos. Em 1963, choveu em março e foi chover em 20 de outubro. Agora, nessa que teve do ano passado, choveu 27 milímetros em setembro. O que aconteceu? O café veio, o café abotoou, ficou muito bonito, muito adubado. E eu fiquei preocupado com aquilo, porque teve um amasso muito grande. E eu fui, voltei, peguei o termômetro e coloquei, né, em cima do pé de café novo, da primeira safra. Estava muito voado, mas lá, na hora que eu coloquei e vi, estava 35 graus, 3 horas da tarde, numa altitude de 1.000 metros. Eu fiquei muito preocupado com aquilo. Então, quando deu a florada, quando foi a flor, foi virando dente de cachorro, ela foi fechando, fechada, ela foi queimando. Então, essa parte de café, isso virou banguela, é uma roseta com três, quatro. E a gente observou nos outros cafés também, nas outras talhões, que estava repetindo. E muitas flores nem abriu, mas queimou, queimou para o fogo. Então, a gente já foi percebendo. Aí choveu, graças a Deus, choveu em outubro. Choveu em outubro, a gente fez uma adubação única. E em janeiro, o que aconteceu? Choveu. Em novembro já choveu pouco. Dezembro, choveu, mas não foi a quantidade do ano anterior. Eu plantei café em dezembro e janeiro, aí veio o sol. Janeiro choveu um pouquinho, em janeiro nós tivemos um veranico exatamente na hora que essas lavouras que deram flor ia encher os grãos. Então, aonde a gente, eu falei, pode, a gente pode ter uma perda de safra, mas ainda não está dando para ver se aqueles grãos encheram todos, porque o sol foi muito quente. Outra coisa, a safra do 22, ela está prejudicada, porque até dezembro a gente vem sempre observando, acompanhando a contagem de par de folhas, e a lavoura está crescendo. Até dezembro ela cresceu muito pouco. E quando foi para fazer outra adubação, veio o solão de janeiro, veio o sol de dezembro, que a gente atrapalhou a fazer outra adubação na hora certa. Então, o café não cresceu. O café não cresceu. Veio sol quente na hora da granação e a gente foi observar em março a produção de café. A florada é até março. E tinha, tá ali. A gente teve talhão que cresceu 6, 7 partes de folha. Então, a safra de 2022 também está comprometida. E agora a gente não sabe. Daqui para frente, tem que pedir o que Deus quiser, porque nós precisamos de chuva, mas tem uma colheita. E se vier chuva na colheita, o que que a gente... Nós precisamos desse pouco dessa safra baixa que a gente vai ter, a gente precisa fazer produto de qualidade para poder ver se agrega preço, agrega valor.
E seu José... em um ano em que o clima se comporta dentro do ideal para a sua produção, se a gente for comparar em porcentagem essa quebra que o senhor vai ter hoje, quanto que deve cair a sua produção? E lembrando que o senhor falou para mim aqui antes da gente entrar ao vivo, que na região do senhor, aí na sua propriedade, não tem bienalidade baixa ou bienalidade alta, né? A produção do senhor ela é linear todos os anos. Então, eu queria saber isso, se é isso mesmo, e quanto que deve quebrar a safra do senhor em comparação com o ano passado.
Geralmente, a gente cuida das lavouras. Às vezes, tem talhão que vai produzir mais, a gente trata mais dele e trata do outro talhão que está mais fraco, que ele produz. Então, varia. Nos anos anteriores, uma variação de, no máximo, 10%. Uhum. Agora, nessa safra que a gente vai colher com a safra, eram em torno dos 40%, sem saber o que aconteceu com a chuva no dia 6 de abril, qual o estrago que ela fez ou vai fazer no grão dessa safra.
O senhor José enviou para a gente, vou pedir para o meu diretor de estúdio aqui colocar, um vídeo dessa chuva, né, seu José, mostrando que ela foi muito forte, mostrando também como é que ficou a lavoura do senhor. Teve queda de poste. O que aconteceu nesse dia, seu José? Foi uma chuva rápida e volumosa ou foi aquelas chuvas com características de verão, que chega muito forte, causando ainda mais problema e bate no solo e a água já evapora sem aliviar esse estresse hídrico que vocês vinham enfrentando? Como é que foi?
O seguinte, eu olhei o sudoeste, onde é a outra fazenda, vi uma nuvem muito grande, preta, e baixa. E olhei em cima da minha fazenda e da cidade uma outra nuvem. Entre as duas nuvens tinha sol clarão. E eu olhei aquilo, minha mulher falou assim, nós pode fazer oração agora, você espera um pouco. Quando ela foi na cozinha, eu já saí rezando. Porque eu tinha neto. Que estava na outra fazenda. E quando ele passou alguma coisa para a gente já não recebeu. Então, eu nós fizemos as orações e pedra e vento, uma coisa horrorosa. Na minha casa mesmo, choveu pedra, vento, o ciclone mais fraco. Quando eu falo com você que tinha uma nuvem que vinha e a outra, era uma nuvem que vinha fria, e as duas encontraram, como o sol no meio delas tinha, qualquer claridade, subiu, descia o ar frio e subia o ar quente. Então, aquilo foi rodando. Uma das coisas, daí três, quatro dias, a gente ficou, é que as árvores, em torno de 3 a 4 metros de altura, estavam quebradas. E nesse rodar, desse vento que rodava, você está aí no vídeo, você vê que o menino rodava por trator, porque senão o vento tombava. Então ele acompanhava e rodava. E no, derrubou o poste de energia, derrubou torre de transmissão celular, torre de celular. Nós ficamos isolados. E com a coincidência, naquele dia, abria o estado de Minas, liberava o povo local. Só que para nós aqui não foi um isolamento social, foi um isolamento total, porque nós ficamos sem energia, o telefone não falava, não tinha como avisar a central da CEMIG que estava sem energia, não tinha internet. Nós ficamos até às 14 horas do dia 7, sem nada disso. A única coisa que funcionou foi o rádio do carro.
E, seu José, como é que foi o dia seguinte dessa chuva? A gente já tinha, então, esses problemas climáticos todos que o senhor estava enfrentando na lavoura. Essa chuva, ela trouxe problema também? Pode aumentar aí essa quebra para o senhor? Como é que está agora a sua lavoura?
Ó, a gente, no outro dia, eu tenho aqui filho, gente, netos, que são os que deram uma familiar, são netos de 21, 20 anos, então cada um foi para ver o que tinha acontecido. E naquela tarde mesmo, o meu filho foi na outra fazenda e ele não conseguiu, não foi, porque as árvores de sanção do campo, 5, 6 metros de altura, quebrou dentro da estrada, em cima das lavouras de café, eucalipto quebrou, então não teve. Nem voltou para trás, no dia cedo, naquela angústia. E eu tive que assistir aquilo e controlar. Mas a gente, eu fui mostrando e em torno de 8:30 da manhã, a defensivo, para prevenir ou para evitar a doença, porque o que tinha acontecido, está acontecendo. Graças a Deus, todo mundo vive. Então, falta agora a gente ver essa maturação, porque aonde a pedra cai, ó, eu estou muito satisfeito com a Deus, porque é aquilo que eu te falei, as árvores de 3, 4 metros de altura quebrou a grande eucalipto e o café, pelo que a gente vê, um pouco, parece que o vento foi tão forte que a pedra teve força de cair e machucar, rasgou só folhas. Então, graças a Deus.
E, seu José, eu estou vendo que o senhor está bastante emocionado em contar, trazer esse relato aqui para Notícias Agrícolas. Eu pergunto para o senhor, depois de tanto tempo cultivando café, o senhor se lembra de alguma safra que tenha sido semelhante a essa de 2021?
1980. Deu uma tromba d'água aqui em cima. Eu fiquei 2 anos sem colher uma gota, um grão de café. O milho só ficou a espiga e o pé deitado. Então, essa, quando eu vi, eu lembrei do que aconteceu em 1980. Quer dizer, 2 horas ainda corria água em cima do solo, em cima da fazenda toda. Uma fazenda não é grande, fazenda de 60 hectares. E eu vi que os prédios levantou para cima e pedra de 1, 2 toneladas, aquilo cortou de dentro dos prédios. Então, essa, graças a
Isso é José. Então, a partir de agora, o que o senhor espera do clima? Qual é o clima ideal para a gente seguir aí nessa fase final aí do desenvolvimento da safra? E quando é que o senhor costuma colher esse café? Quando que o senhor dá início aos trabalhos de colheita?
O clima é o seguinte, é o que eu te falei, é o que Deus quiser, porque a gente está precisando de chuva e vai precisar de sol. Já pensou se vier chuva mais junho? Nós vamos colher início de junho, porque aqui é altitude, café demora a madurar. Agora, se vier sol e se prolongar essa perda, nós vamos ter problema na outra safra também. E as coisas não recuperam, não. Seca, uma atrás da outra, nós vamos ficar aí 3 anos para recuperar. Agora, quer beber café? Vai quebrar. A gente sabe, não é só na minha fazenda, não. A gente tem notícias que já tem lavoura 3, 4 anos murchando na região. A gente já viu. Agora, se quiser beber café, eu acho que vai ter que disputar com e eles vão pagar mais caro, porque eles têm dinheiro. É o que está acontecendo hoje no Brasil, da carne e de outras coisas. Está exportando. Nós temos que trabalhar mais, reclamar menos, e pedir a Deus proteção e trabalhar. Que vai faltar café, você tem que estar sabendo, porque da agora para frente a gente não sabe se vai virar seco ou se vai chover. A gente não pode rezar para chover porque tem que colher. O café, nessa altitude aqui, graças a Deus, a umidade sobe e cai muito orvalho. E o vento ajuda, refresca. A gente vai monitorar a temperatura dos pés de café da água para frente. E sabe lá o quê? Se esfria. Então, só Deus.
Seu José, muito obrigada pela participação do senhor, a disponibilidade. Eu deixo o espaço aberto para o senhor voltar mais vezes para contar para a gente como é que tem sido, como é que vai ser na realidade essa colheita. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Ah, eu que agradeço, estou à disposição e vou continuar fazendo os acordos que eu tenho, os testes. Eu tenho os termômetros de mínima, de máxima, temperatura. Devagarzinho eu vou cuidando disso. E também tenho experiência. Em 74, eu, como técnico da escola agrícola lá em Patrocínio, eu que trouxe para lá o serviço, implantei o serviço de meteorologia do Instituto Meteorológico do Ministério da Agricultura. Então, eu estou já idoso, eu já estou botando a sucessão. Sucessão para mim é o seguinte: quando a gente tem uma criança que ela vira, está transformando criança e adolescente, a gente tem que ficar de antena, é como um passarinho, marra a corda no pezinho dele e mais ver para onde que vai, tem que ficar atento. Sucessão também é a mesma coisa. Já estou fazendo o meu ciclo, eu não sei o dia da manhã, ainda mais com o que está acontecendo, mas eu acho que já estou bem encaminhado, graças a Deus, agradeço, boa tarde a você e a todos os outros.
Obrigada, seu José. Portanto, essa foi a nossa conversa então com o produtor de café. José Guimarães, que trouxe para a gente aí a realidade do produtor lá da região de Serra do Salitre, em Minas Gerais. Mais uma vez, o produtor trouxe aí as dificuldades que vem enfrentando aí por conta do clima, uma quebra de safra aí bastante significativa. O produtor deve ter uma baixa aí de 40%, pelo menos, em uma região em que não há bienalidade. Todos os anos a produção ela é linear, então a condição segue muito crítica. O senhor José trouxe para a gente que o produtor precisa agora de chuva, já que os volumes nos meses anteriores continuaram abaixo do volume ideal, abaixo do que era esperado. Então, o produtor precisa de chuva ao mesmo tempo que ele vai precisar daqui a pouquinho de tempo seco para a colheita do café, que deve começar aí no mês que vem na principal região produtora do país de café arábica. Bom, é uma situação que a gente segue acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço sua companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta aqui no NA.